Bom dia, irmãos. Estamos satisfeitos, alegres por mais uma vez a gente poder voltar aqui e desfrutar desses dias de comunhão, de alegria, de amizade com os irmãos. Podemos também ouvir a palavra de Deus e sermos edificados durante esses dias. Esses dias de domingo para cá foi bem tenso, mudança de planos, a gente vinha em quatro ou cinco pessoas, viríamos no meu carro, de repente faltou combustível totalmente, não tinha nenhuma previsão, de repente faltou um companheiro na última hora, depois dois, e depois eu fui olhar o óleo do meu carro, deu problema no carro também, e as coisas mudaram assim rapidamente, então foram dois dias, segunda e terça foram bem tensos, a gente não sabia como fazer, mas graças ao Senhor, a nossa fraqueza é sermos ansiosos, ficarmos bem inquietos, mas o Senhor cuidou de tudo e nos permitiu estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos. Nós vamos então considerar esses dias, na permissão do Senhor. Não tenho trazido dessa vez um estudo expositivo da palavra de Deus, como outras vezes a gente considerou aqui. Mas cremos que vai haver espaço para a exposição de alguns textos da palavra de Deus com mais detalhes depois. Eu tenho pensado em nós considerarmos a questão do nosso caráter, o caráter cristão. E talvez nos primeiros dois estudos a gente vai gastar menos textos e mais comentários do que textos da palavra de Deus, mas já para afunilarmos em direção aos textos que a palavra de Deus trata acerca do caráter. Então nós temos pensado em pensar como se dá a formação do nosso caráter, a importância do nosso caráter, do caráter cristão, pensarmos em como nós adquirimos defeitos de caráter, como que esses defeitos de caráter prejudicam a obra de Deus, prejudicam a nossa vida cristã, prejudicam, às vezes, a igreja local. Pensarmos também como podemos descobrir quais são os nossos defeitos de caráter que precisam ser corrigidos, aperfeiçoados, mudados, controlados. E finalmente, talvez seja esse o foco nosso, é olhar para o caráter de Cristo. Olhar para Cristo e ver o seu caráter perfeito. E então, contemplarmos o caráter de Cristo nos outros estudos para que nós possamos ser inclinados a termos um caráter mais semelhante ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler, primeiramente, em Hebreus capítulo 1, a carta aos Hebreus, capítulo 1, Hebreus capítulo 1, nós queremos frisar o verso 3, mas vamos ler o verso 1, em diante. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, falando do Senhor Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E nós vamos frisar então o versículo 3, quando o escritor aos Hebreus fala da pessoa de Cristo, do Senhor Jesus, ele diz, ele que é o resplendor da glória, e a expressão que nós queremos destacar, e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, e conforme os entendidos, a palavra que aparece aqui é caráter, expressão exata. O Senhor Jesus Cristo é o caráter perfeito de Deus. Vamos então também ler Filipenses capítulo 2, onde Paulo fala de Timóteo. Filipenses capítulo 2 e o verso 22, onde Paulo está recomendando o jovem Timóteo aos filipenses. Ele diz assim acerca de Timóteo. Verso 19, Filipenses 2, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. As palavras que Paulo fala de Timóteo. Esse jovem, ninguém tem de igual sentimento. Ele, sinceramente, cuida dos vossos interesses. Verso 21. Pois todos eles, os outros, né? Todos os outros buscam o que é seu próprio. São egoístas. Não o que é de Cristo. Não o que é de Cristo Jesus. Mas verso 22. E conheceis o seu caráter, o caráter de Timóteo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Então, esses dois versículos, inicialmente, e desejamos a bênção de Deus, a aplicação da sua palavra aos nossos corações. Cremos que esse assunto do caráter, ele é de fundamental importância, porque o testemunho cristão, o testemunho do crente, o testemunho da igreja vai estar sendo exposto diante do mundo através do caráter de cada crente, através do caráter de cada pessoa que confessa Cristo como Salvador. E nós temos lido Hebreus capítulo 1, quando o escritor aos Hebreus está apresentando a pessoa de Cristo. E, conforme os entendidos, diz que ali é a única ocasião onde que, verbalmente mesmo, a palavra aparece ali, é caráter, charáter, caráter exato de Deus. O Senhor Jesus é o caráter exato de Deus. E alguns falam que a palavra caráter tem a ver com impressão, né? Uma impressão sulcada, quando o carimbo bate e fica ali aquela impressão, mas aquela impressão do carimbo sai imperfeita, ela não sai perfeita, como está no carimbo. Mas o Senhor Jesus Cristo é a impressão perfeita de Deus. Ele é o caráter perfeito, sem defeito nenhum. Ele é igualzinho a Deus, o caráter perfeito de Deus. E o nosso propósito é conduzir os nossos pensamentos a olhar mais na frente o caráter de Cristo, para que então o nosso caráter defeituoso, cheio de falhas, cheio de vícios às vezes, cheio de imperfeições, possa contemplar o caráter de Cristo e ir sendo moldado, ir sendo transformado conforme o caráter do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o caráter exato de Deus. A importância desse assunto é que, em Filipenses 2, o apóstolo Paulo está apresentando o jovem Timóteo. E como tenho conhecimento que essa conferência aqui, ela tem mais em vista também os jovens, aqueles que estão começando a carreira cristã, então, pensando em Timóteo como jovem, ele é apresentado pelo apóstolo aqui como um jovem exemplar. Ele está recomendando Timóteo aos irmãos filipenses. E como é que Paulo recomenda Timóteo para os irmãos filipenses? Ele poderia ter dito, olha, irmãos filipenses, eu estou enviando para vocês um jovem. Esse jovem, ele tem uma capacidade intelectual incrível, vocês vão ficar maravilhados com a capacidade intelectual dele. Paulo poderia ter dito, olha, irmãos, eu vou enviar para vocês um jovem para ajudar vocês. Esse jovem, ele tem uma eloquência que vocês vão ficar admirados com a eloquência dele. Olha, eu estou enviando a vocês um jovem e vocês vão ficar fascinados com a capacidade de conhecimentos que ele tem, de adquirir conhecimentos que ele tem. Nada disso. Paulo está recomendando Timóteo e diz, vocês conhecem o caráter dele. E conheceis o seu caráter provado. Fala no versículo 22, que nós lemos. E conheceis o seu caráter provado. Embora aqui a palavra original não é realmente caráter, mas algo bem semelhante. E conheceis o seu caráter provado. E Paulo diz, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. E ele havia falado algumas coisas antes acerca de Timóteo. Ele dizia, eu não tenho alguém de igual sentimento como eu tenho por esse jovem. E ele diz, esse jovem é alguém diferente dos outros. Ele é alguém que sinceramente cuida dos interesses dos outros. É alguém que dedica sua vida aos interesses dos outros. Todos os outros procuram seus próprios interesses, não o que é de Cristo. Mas esse jovem, Timóteo, ele é diferente. O caráter dele é um caráter provado. Vocês conhecem o caráter dele, pois ele tem sempre buscado aquilo que é de Cristo. Ele tem sempre buscado aquilo que é dos outros, não aquilo que é seu próprio. Então, nós consideramos que pensar sobre caráter, ele é fundamental. A gente não pode continuar durante muito tempo na nossa vida cristã sem considerarmos essa questão do nosso caráter. E tantas vezes nós falhamos nisso. Nós desenvolvemos a nossa vida cristã, nós nos envolvemos com a obra de Deus, envolvemos com o serviço, envolvemos com os irmãos, envolvemos na igreja onde nós estamos, fazemos várias coisas para o Senhor, mas esquecemos de cuidar do nosso caráter. E esquecemos de colocar o nosso caráter diante do espelho da palavra de Deus e perceber se há erros, se há defeitos que precisam ser corrigidos. Se nós possuímos um caráter que é semelhante ao caráter de Cristo, se nós possuímos um caráter que é semelhante ao caráter de Timóteo, que pode ser recomendado e pode ser aceito pelas igrejas ou pelos irmãos com autoridade. Um caráter provado como era o caráter de Timóteo. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto. O que é caráter? Né? Talvez uma definição rápida do que é o caráter. O caráter é o conjunto de qualidades, de virtudes que uma pessoa tem, mas também é o conjunto também dos defeitos. Então, virtudes ou qualidades e defeitos que são características de uma pessoa. Quem conhece aquela pessoa sabe, olha, tem aquelas qualidades, mas tem também esses defeitos. É o caráter da pessoa. Então, o caráter é o conjunto de qualidades e defeitos que caracterizam uma pessoa. E nisso está incluído o gênio da pessoa, o humor da pessoa, o temperamento daquela pessoa, os traços psicológicos que caracterizam aquela pessoa. Quem convive com aquele irmão, com aquela irmã, com aquela pessoa, sabe que ele tem aquele gênio, tem aquele temperamento, tem aqueles traços psicológicos, e é a característica dele. Ele nasceu com aquilo, ele desenvolveu aquilo nele, é o seu caráter. Existem virtudes, existem qualidades, mas existem também defeitos. É o caráter que vai determinar a conduta da pessoa durante a sua vida, o seu procedimento, as suas escolhas, o jeito de agir e o jeito de reagir vai ser determinado pelo seu caráter. A gente age, é bom falar sobre a diferença entre agir e reagir, né? A gente age sempre de maneira programada, a gente programa fazer algumas coisas e conforme o tempo vai passando, a gente vai fazendo aquilo que a gente programou. O nosso caráter não aparece tanto aqui, nas nossas ações, naquilo que a gente faz programado. Mas quando a gente reage, as nossas reações não são programadas. Vem uma coisa de repente e a gente reage àquilo. Isso não é programado. E aí o caráter aparece mais aqui. Quando a gente reage diante de certas circunstâncias, diante de certos assuntos, diante de alguma palavra que a gente ouviu, diante de alguma provocação, a nossa reação acaba abrindo e mostrando qual é o nosso caráter, qual é o nosso temperamento, nosso gênio, e que, quem sabe, os nossos defeitos aparecem nesse momento em que nós reagimos diante de alguma circunstância. Então, o caráter é que vai determinar a conduta da pessoa. E não estamos falando aqui de crentes só, estamos falando em termos gerais, É o caráter de uma pessoa que vai determinar a sua conduta. Depois nós vamos ver a diferença do crente. Tem um pouquinho de paciência, nós vamos chegar no crente depois, né? Então, quando se diz que uma pessoa, por exemplo, tem caráter forte, olha, fulano de tal, ele tem um caráter forte, um caráter firme. O que, que a gente entende? Em algumas regiões pode ser diferente, podem ter outras palavras para falar sobre caráter forte. Mas o que a gente entende quando alguém diz, fulano de tal tem um caráter firme, forte, significa que aquela pessoa não aceita a proposta de um caminho mais fácil para conseguir alguma coisa, para conquistar alguma coisa. Então, ele precisa conquistar alguma coisa. E para conquistar isso, ele tem um caminho longo, tem que dar algumas voltas. É o caminho normal, é o caminho certo, é o caminho ético, é o caminho correto. Mas alguém vai e diz para ele, não, mas tem um caminho mais curto aqui, rapaz. Olha, é só você passar por aqui, tem um atalho, você vai conseguir muito mais rápido. Mas a pessoa que tem caráter forte, se esse caminho mais rápido não combina com bons princípios morais, éticos, espirituais, ele não aceita. Ele vai passar pelo caminho mais longo mesmo. Porque isso aqui vai comprometer o seu caráter. O seu caráter não aceita o caminho mais fácil para se conseguir alguma coisa. Talvez seja esse o grande problema das nossas autoridades. Mas deixam elas para lá e vamos pensar no nosso caso. Então, uma pessoa que tenha caráter firme, caráter forte, é aquela pessoa que não vai aceitar nenhuma proposta de um caminho mais fácil se esse caminho mais fácil não combina com bons princípios morais, com bons princípios éticos e com bons princípios espirituais. Ele não aceita, seu caráter não combina com isso. É o caráter de uma pessoa que vai influenciar a escolha que a pessoa vai tomar. Então, com quantas escolhas nós nos deparamos todo dia e durante a nossa vida. E os jovens, nessa fase, estão sempre diante de muitas escolhas, né? O que estudar, onde ir, com que companhias andar, que estudo fazer, que curso fazer, que profissão, e assim por diante, com quem casar, quando casar, e assim por diante. Quantas escolhas? Como se envolver na igreja local? Muitas escolhas. Então, o caráter desse jovem vai determinar, às vezes, as suas escolhas. Então, a importância também de nós nos preocuparmos com o caráter ainda na juventude, ainda criança, ainda adolescente, ainda jovem, nos preocuparmos muito com a formação do nosso caráter. Ou, quem sabe, já a correção do nosso caráter. Então, como é que se dá, então, essa questão da formação do caráter? A formação do caráter, a gente tem entendido que ele começa a ser formado já no nosso primeiro nascimento, o nascimento da carne. Quando somos gerados no ventre da nossa mãe, ali a gente já recebe geneticamente alguns traços, né, vindo dos nossos pais. E quando nós nascemos aqui, nascemos dentro de um lar, e ali dentro daquele lar nós vamos receber agora as primeiras impressões. Vai começar a ser formado em nós o nosso caráter. Então, o exemplo dos pais, o exemplo da mãe, todo dia com esse filho pequenininho, o exemplo do pai também, junto com a mãe, o convívio familiar, a vida de marido e mulher, depois os irmãos, o convívio familiar vai formar o caráter dessa criança, desse jovem, desse adolescente, desse adulto. Então, os primeiros anos, os primeiros meses da nossa vida aqui serão fundamentais para a formação, para o estabelecimento do caráter daquela pessoa. Então, por isso, não somente a preocupação do jovem, mas a preocupação dos pais, em primeiro lugar. Que tipo de caráter eu estou transmitindo para os meus filhos? Que tipo de caráter eu e a minha esposa, você e seu marido, estão inculcando ou formando, estão carimbando no seu filho? Que caráter ele está crescendo, recebendo de vocês? Então, nesse nosso primeiro nascimento, o nascimento da carne, nós recebemos um caráter, esse caráter vai sendo formado, vai sendo fortalecido, e ele pode ser formado com muitos defeitos, infelizmente. E pode ser formado também com muitas virtudes, com muitas qualidades boas. Mas, geralmente, por causa da nossa natureza terrena, carnal, pecaminosa, dos nossos pais, nós herdamos e começamos, desde pequenininhos, a copiar ou a ser formado em nós um caráter deturpado, um caráter com defeitos e com muitos defeitos. Então, o exemplo dos pais é essencial para a formação do caráter de uma criança. O ensino de princípios morais, de princípios éticos, de princípios espirituais dentro de casa, não somente o ensino verbal, mas o ensino através do procedimento, porque uma coisa é falar e outra coisa é proceder, a criança não entende isso. O pai e a mãe falam uma coisa, mas ele pratica outra durante a semana, durante o dia, então a criança não consegue assimilar essa coisa louca, né? As palavras são uma, mas o procedimento é outro. E isso ajuda a formação de um caráter conturbado na pessoa, um caráter, às vezes, pervertido na criança. As circunstâncias que essa criança, que esse adolescente vai viver, também vai ajudar na formação do seu caráter. Que tipo de circunstâncias essa criança vai experimentar? Dentro de casa, os conflitos familiares, as circunstâncias, quem sabe, de saúde, as pressões também lá de fora, as companhias que essa criança vai ter na fase da infância, na adolescência, na escola e assim por diante, vai estar também ajudando na formação do seu caráter. A televisão é uma excelente ferramenta, um excelente instrumento para a formação do caráter de uma criança, de um adolescente. Vocês sabem que excelência é essa, né? A excelência no sentido de formar um caráter corrompido, um caráter deturpado, um caráter torto em direção ao pecado, à rebeldia e tudo mais. A televisão ficou, né, julgada de lado agora porque a internet, as redes sociais, elas tomaram espaço e a gente diz que agora também a internet, a eletrônica, as redes sociais, elas têm sido excelentes ferramentas e instrumentos para a formação do caráter de uma criança, né? Porque existem crianças com 4 anos, 5 anos, que já estão aí no mundo virtual, né, passando horas e horas no mundo virtual, e os pais estão realmente cooperando muito, ajudando bastante na formação de um caráter totalmente corrompido, imoral, deturpado, de uma criancinha de 4, 5, 6, 7 anos. Então, aqueles que têm presenteado seus filhos, já bem pequenininhos, com a internet e tudo mais, estão ajudando muito na formação de um caráter corrompido, deturpado, violento, imoral, de uma criança que depois vai se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, imoral, violento e assim por diante. Além dessas coisas que nós temos falado, a gente abre aqui um parêntese, e talvez os irmãos possam assustar um pouquinho, que a religião tem um papel importante também, a religião. Não estou falando da igreja, estou falando de religião. Tem um papel importante na formação do caráter. E às vezes a gente tem que considerar isso. Eu conheço muitas pessoas mesmo. Estou com 49 anos. E conheci e conheço pessoas que são religiosas, profundamente religiosas. São pessoas de excelente caráter. São pessoas de excelente caráter. São pessoas honestas, trabalhadoras, respeitadoras, pessoas de exemplo na sociedade, mas são religiosas, foram criadas na religião. Elas não são salvas, às vezes elas não compreendem o Evangelho, não são convertidas, mas elas aprenderam a respeitar os mais velhos, elas aprenderam a não furtar, elas aprenderam a serem dignas diante da sociedade, a serem respeitadas também, São pessoas de excelente caráter, mas não são salvas, não são crentes. Mas a maneira como elas foram criadas, talvez por pais religiosos, a educação que tiveram desde criança, mesmo sem conhecimento do Evangelho da graça de Deus, da graça salvadora de Deus, mas a maneira como foram criadas, aprenderam princípios morais, princípios éticos. E são pessoas que, embora não são salvas por Cristo Jesus, que não têm o Espírito Santo, não têm a natureza de Cristo em si, mas pela forma como foram criadas, elas possuem um caráter exemplar. Certamente os irmãos aqui conhecem também pessoas assim. Agora, por outro lado, e eu conheço, e certamente os irmãos conhecem, as irmãs conhecem, pessoas que tiveram a grande bênção de serem salvas pela fé, de serem salvas pela graça de Deus, conheceram o Evangelho, quem sabe também nasceram num lar cristão e ouviram o Evangelho, se converteram, já confessaram Cristo como Salvador, são novas criaturas em Cristo Jesus, são nascidas de novo, possuem o Espírito Santo. Mas o seu caráter é ruim. O caráter é torto. O caráter é defeituoso. Como é que a gente lida com essa situação? Como é que fica o testemunho da igreja? Como é que fica a obra de Deus, a pregação do Evangelho? Porque lá estão os crentes pregando o Evangelho, dizendo: vocês precisam se converter, vocês precisam receber Cristo como Salvador, vocês precisam se arrepender dos seus pecados para vocês serem salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas eles estão dizendo: vocês não têm o caráter que nós temos. E a igreja tem que baixar a cabeça, e o pregador tem que baixar a cabeça, envergonhado, humilhado, porque é verdade. As pessoas que não são salvas por Cristo e que têm lá as suas práticas religiosas contrárias à Bíblia possuem um caráter exemplar na sociedade e são respeitadas na sociedade, são respeitadas na família. Mas aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que professam a fé do Evangelho, a graça de Deus, a salvação, a justificação pela fé e que se alegram pela salvação, possuem um caráter torto, um caráter defeituoso. E as pessoas lá fora não conseguem entender isso. E nem a gente. Não conseguimos entender. Então, esse assunto de pensar sobre o caráter, ele realmente é incômodo. Ele nos incomoda, é constrangedor pensar nisso. E alguns anos atrás, eu já contei isso em algum lugar, que essa questão de defeitos do caráter me incomodou bastante. Eu tinha uma viagem para fazer, tinha um compromisso, e naquela semana, os dias antes da viagem foram bastante estressantes. E eu estava me preparando para a viagem e estava fazendo algumas tarefas lá que tinha que terminar antes da viagem, e o meu computador velhinho emperrava toda hora e não ia coisa, e eu ficava nervoso, irritado com aquilo. E vou confessar aqui, né, publicamente, não sei se tem alguém gravando, né, para não espalhar. De repente, quando eu vi, eu soquei o meu pé na caixa do computador, e a minha esposa viu e ela ficou assustada da minha reação. Não chegou a quebrar, mas foi um barulhinho bom. E eu estava me preparando para sair para uma viagem, e então aquilo me incomodou na hora, mas passou. Mas então, quando fiz a minha mala, eu peguei um livro para ler. Fui de ônibus, então ia ter tempo para ler bastante. Eu peguei um livro para ler, um livro velho lá. Eu já tinha lido há muito tempo atrás. Eu peguei aquele livro e fui lendo. E aquela viagem foi dura para mim, porque antes de chegar lá no lugar onde eu ia pregar a palavra de Deus, aquele livro castigou comigo, mas aquele livro me bateu a viagem inteira. E depois da leitura daquele livro, que eu já tinha lido há vários anos atrás, uns 15 anos atrás, eu tinha lido aquele livro. Mas agora, quando eu estou lendo aquele livro de novo, aquele livro está falando comigo: você é isso, você é isso, você é aquilo outro, e apontando todos os meus defeitos. E aquilo foi muito ruim para mim, deu vontade de voltar. Eu não estou em condições de pregar. E aquilo ajudou bastante para que a gente começasse a considerar mais essa questão do caráter. Então, quando nós nascemos, a nossa primeira vez aqui, o nascimento da carne, nós herdamos geneticamente, depois pelo exemplo dos pais, os ensinos, as circunstâncias que crescemos aqui, um caráter às vezes cheio de defeito, com virtudes também, mas geralmente herdamos mais defeitos do que virtudes, pela própria natureza carnal, a natureza pecaminosa. Mas o crente no Senhor Jesus Cristo, nós, salvos pela fé, pela graça de Deus, nós nascemos de novo. Houve um tempo, houve um dia em que nós nascemos uma segunda vez. E agora nós nascemos do alto, nós nascemos do Espírito. Somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós agora estamos unidos a Cristo e a natureza divina passou a habitar em nós. Então, quando nós nascemos de novo, o nosso caráter que recebemos dos nossos primeiros pais, caráter defeituoso, cheio de defeitos e também virtudes, esse caráter agora poderá sofrer alterações muito grandes. Esse caráter poderá ser transformado, esse caráter poderá ser moldado de acordo com o caráter de Cristo. Então, nenhum crente precisa ficar desanimado ao pensar, não, os meus pais me transmitiram um caráter muito, muito mal. Olha, as circunstâncias que eu tive na minha infância, as circunstâncias que eu vivi junto com as companhias na minha adolescência, o tempo em que eu vivi como descrente, meu caráter se deturpou completamente, não tem chance para mim, eu vou ser um crente complicado o resto da vida. Não vai ser, não. Você não precisa, você não está condenado a viver um crente complicado o resto da sua vida. O cristão tem todas as possibilidades de ter o seu caráter corrigido, de ter o seu caráter aperfeiçoado, controlado pelo Espírito Santo, e de ter uma nova vida, e de glorificar a Deus através de uma vida mudada, mudada através da influência do Espírito Santo, através da aplicação da palavra de Deus todo dia na sua vida, descobrindo os defeitos do seu caráter, e permitindo que Deus, através do seu Espírito, através da sua palavra, corrija esses defeitos. E agora, contemplando o caráter de Cristo, aquele que é o caráter exato de Deus, contemplando o caráter de Cristo, ir sendo transformado de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito, como Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3. Então, o cristão, ele tem todas as possibilidades de ter o seu caráter mudado, de ter o seu caráter transformado ou moldado conforme a vontade do Senhor. Eu queria ler, então, alguns textos, começando por Romanos capítulo 8, que qual é o propósito da nossa eleição? E os irmãos não precisam assustar que a gente não vai falar sobre predestinação. Eleição. A eleição de Romanos capítulo 8, de Efésios capítulo 1 e outros textos mais. Qual é o propósito da nossa eleição? Deus nos elegeu para quê? Então, Romanos capítulo 8. Verso 29. Paulo diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, aqui nós temos o plano do Senhor, plano eterno do Senhor. Mas o que eu quero destacar no verso 29, qual é o propósito da nossa eleição? Quando Deus pensou em nos eleger, qual era o propósito? Ele diz no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, não simplesmente para serem salvos, para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele nos elegeu para sermos conformes à imagem de seu Filho. E quem é o seu Filho? Hebreus capítulo 1, verso 3. O caráter exato de Deus. Então, quando nós somos salvos pelo Senhor, fomos eleitos pelo Senhor. O propósito dessa eleição é para que nós nos tornemos, segundo a imagem do Seu Filho, nos tornemos semelhantes ao Seu Filho. É esse o plano de Deus, fazer com que os salvos se tornem semelhantes ao Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, depois nós vamos procurar olhar para o Senhor Jesus Cristo, o caráter dEle, e ver se o nosso caráter precisa ser corrigido e aperfeiçoado, moldado ao Seu caráter. Efésios também, carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Verso 3, Efésios 1, verso 3 e 4, é o mesmo assunto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que essa eleição, essa escolha? Diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, não diz para sermos salvos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Esse é o propósito da eleição, para sermos santos e irrepreensíveis. Romanos capítulo 8, para sermos conformes à imagem do Seu Filho. Efésios capítulo 1, para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus para a eleição. Para que nós sejamos semelhantes ao Seu Filho Jesus Cristo, o caráter exato de Deus. Para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. E nós seremos santos e irrepreensíveis através desse trabalho do Espírito Santo no nosso caráter. Estamos falando da santidade prática também aqui. A santidade prática que vai ser colocada, vai ser trabalhada em nós através do Espírito Santo. É a força, é o poder do Espírito Santo operando em nós para nos levar a uma vida santa e irrepreensível. E finalmente, o texto que já citei, mas vamos ler, 2 Coríntios, capítulo 3, 2 aos Coríntios, capítulo 3, e verso 18. Estou entendendo que tem dois copos de água aqui, um é meu do Kekei, né? Então o meu já acabou, então deve ser isso. Né? 2 Coríntios 3, 18, Paulo diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, Paulo, falando aqui dessa obra que vai sendo feita em nós através do seu Espírito, através do Espírito Santo, ele diz, agora todos nós com o rosto descoberto, podemos agora contemplar a glória do Senhor. Contemplar é olhar demoradamente, é gastar tempo diante de alguma coisa, né? Detalhar aquela coisa, apreciar aquilo. Então, contemplando a glória do Senhor. E quando a gente tira tempo para isso, durante a nossa vida cristã, contemplar a glória do Senhor, as belezas do Senhor, o caráter do Senhor, o que vai acontecer? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, o plano do Senhor, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Não é através de um esforço meu, de uma penitência minha, de uma capacidade minha, mas é um trabalho realizado pelo Espírito, em que eu permito que isso aconteça, que eu tenho consciência de que isso precisa acontecer, e agora vou contemplar a glória do Senhor, como por espelho, e o Espírito vai fazendo essa aplicação, e nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, tendo agora o nosso caráter aperfeiçoado pela ação do Espírito Santo, esse caráter agora sendo moldado ao caráter de Cristo, que é o caráter perfeito de Deus, tendo esse caráter corrigido dos seus defeitos, E para corrigir os defeitos do meu caráter, primeiro eu tenho que conhecer quais são os meus defeitos de caráter. E não é uma coisa fácil fazer isso. Mas a gente precisa conhecer os defeitos do nosso caráter. Mas tendo agora a correção dos defeitos do nosso caráter, tendo agora um caráter controlado pela ação de Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela contemplação de Jesus Cristo, a glória do Senhor, esse caráter agora, dessa forma, trabalhado por Deus, ele vai criar defesa em nós. É como se fosse a nossa imunidade espiritual. Ele vai criar defesas, ele vai controlar a nossa vida. E... Epa, acho que mudou aqui, né? Então, nós vamos conseguir agora, com esse caráter trabalhado pelo Senhor, nós vamos conseguir controlar situações que antes nós não conseguíamos controlar. Situações estressantes, situações de ira, situações de rancor, situações de amargura, de inveja, de orgulho, de arrogância, que nós não conseguíamos controlar antes, e a gente dizia, não, gente, me tolerem porque meu caráter é assim mesmo. Não, agora, o caráter sendo trabalhado por Deus, pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, a contemplação do Senhor Jesus, esse caráter consegue controlar essas coisas. Agora não vai haver mais espaço para amargura, para ódio, egoísmo, ira, arrogância, orgulho, né? Discórdias, facções, brigas, e coisas desse tipo. Não vai haver mais espaço para isso na nossa vida. Eventualmente poderão vir, né, e nos visitar, mas o caráter controlado por Deus, o caráter trabalhado pelo Senhor, quando eventualmente essas coisas aparecem, rapidamente a gente vai jogar fora, porque esse caráter não combina mais com essas coisas, não aceita, não convive mais com essas coisas pacificamente. O caráter firme, o caráter controlado, o caráter provado, como o caráter de Timóteo. Nós esperamos que essas coisas que nós temos falado já nesse primeiro estudo possam, pelo menos, nos incentivar a pensar mais nesse assunto. Como está o meu caráter? Qual é o meu caráter? Que tipo de caráter eu tenho? Quais são os defeitos de caráter que eu tenho? Será que preciso me corrigir? E será que tem oportunidade para mim? Será que tem chance para que eu corrija os defeitos do meu caráter? Será que eu posso, ainda, nos meus dias futuros, se ainda existir tempo, será que posso ser uma pessoa diferente, um crente diferente, um caráter aprovado como o caráter de Timóteo? Que o Senhor Deus nos ajude a pensar nisso e nos incline a desejarmos verdadeiramente provarmos uma mudança para que a minha família possa perceber isso, a igreja local onde me reúno possa perceber isso, os irmãos que eu ajudo, às vezes aconselhando ou pregando, possam perceber isso, a sua esposa perceba, seu marido perceba, seus filhos, seu pai, sua mãe, possa perceber que está havendo uma mudança, o caráter está sendo aperfeiçoado pela ação de Deus, pelo seu Espírito, pela sua palavra. Que seja assim, que Deus nos abençoe. Amém.